antes de vir aqui para a rádio, eu fiz uma atualização lá, nós estamos com 282 casos notificados, confirmados, tá? Notificados são 770 no total. Então, a gente está tendo assim um aumento, né? Muito
substancial, né?
De um dia para o outro.
Você lembra o ano que foi que nós tivemos um alastramento da dengue, que, olha, foi um absurdo aqui na nossa cidade?
Então, 2012, se eu não estou enganado, foi um ano que nós tivemos situação, isso. Mas chegou nos, acho que 680, se eu não estou enganado, 680 casos positivos em Bandeirantes.
Deixa eu entrar aqui, 2012. Mas agora, esse ano, nós vamos passar disso aí, pelo que a gente está vendo aí. Já estamos chegando a 300, praticamente.
Já estamos chegando a 300, isso assim, porque o sistema ele é alimentado diariamente, né? Só que nós não estamos dando conta de lançar todos os casos registrados no mesmo dia, né? Então, a gente está com um certo atraso aí. Nós temos 770 notificados, né? Só 31 descartados, o restante está todos aguardando o resultado dos exames.
Ah, com certeza nós vamos passar, né?
Vai.
Vamos ser. Agora, um atendimento para todo esse povo. Como é que está essa situação, Reinaldo?
Oswaldo, os postos de saúde estão atendendo normalmente, tá? Então as pessoas assim, que moram nas áreas de abrangência dos postos podem procurar os postos. Está sendo feita as notificações. O posto central também está atendendo, tá? E nós ali na vigilância e também o pronto-socorro municipal. Tá, então, todos esses locais aí estão aptos e estão para prestar o atendimento a toda essa população aí que está com sintomas da dengue.
Agora, muita gente diz assim, mas cadê o fumacê? A gente já tentou explicar um monte de vezes aqui. O fumacê está proibido. Esses dias, o Ministério da Saúde liberou para Londrina 1.000 litros daquele produto, não me recordo agora, para fazer...
Amalation,
né? Para fazer o fumacê, mas postal, né? Mas só foi para Londrina também, né?
Não, na verdade, eles distribuíram para as demais regionais também, mas também? Uma quantidade bem reduzida. Para você ter uma ideia, a área de abrangência da regional de Cornélio Procópio é de 21 municípios, tá? E foi liberado apenas 400 litros para toda essa regional. Tá? Então, ou seja, não tem condições. E o Malation, a gente tem que levar em consideração que já está descartado pelo Ministério da Saúde, continuar usando ele. Então é um produto que ele já promoveu uma resistência no mosquito, ele não está matando mais mosquito como deveria matar.
Não adianta nem passar, então.
Na verdade, não. Tá? Na verdade, não é um produto que seja recomendado a estar utilizando. Ele é tóxico para nós, seres humanos, e não faz o efeito necessário sobre o mosquito.
Por isso que ele foi proibido, né?
Por isso que ele foi proibido e já está sendo preparado agora, segundo o diretor da regional, o Cláudio, me passou há uns 15 dias atrás, que agora, a partir da segunda semana de fevereiro, nós vamos estar recebendo os novos produtos aí que vai ser utilizado no combate à dengue aqui no município.
Porque nós estamos nessa situação, né? O Cláudio Cordeiro da Silva Filho, que é o CEP da 18ª Regional, inclusive ele esteve falando esses dias aqui, e geralmente, realmente ele disse que, olha, na segunda quinzena de fevereiro deve já ter o produto por aí. E aí, consequentemente, vai se fazer o fumacê, né?
Sim, aí a gente já vai estar também, inclusive, com a equipe treinada para poder já estar fazendo a aplicação desse inseticida.
Agora, existe que nem o pessoal está dizendo, meu marido teve dengue, mas não foi no médico, né? Mas esses exames demoram para ficar pronto. Mas tem que procurar o médico, né? Não adianta, às vezes, falar, eu não vou no médico, mas tem que ir, né? A gente não vai saber como é que vai saber se é dengue ou não.
Oswaldo, todo ano é a mesma reclamação. Então são pessoas assim, que não receberam a informação correta em relação aos exames. Os exames que é pedido de imediato é o hemograma, tá? Que esse exame aí, se vai no posto de saúde, se vai no pronto-socorro, é o que o médico está pedindo, é o hemograma. Principalmente porque Bandeirantes já atingiu o nível de epidemia, então a própria Secretaria de Estado de Saúde não realiza mais sorologia para todos os casos. Então o hemograma já vai dar o parâmetro para confirmar ou descartar a dengue. O hemograma, a gente está encaminhando para os laboratórios, todos aqueles que nos procuram, tanto nos postos de saúde quanto na vigilância sanitária, recebe uma requisição, vai até o laboratório, coleta o hemograma de manhã, o mais tardar, no outro dia, está sendo liberado esse exame, quando o laboratório não consegue liberar no mesmo dia. Então não é um exame que demora, não. Tá, é um exame que é bem rápido.
E aí o pessoal fica falando, ah, olha aqui, ó, estou mostrando aqui, até mostra uma sujeira de uma casa, não sei que local isso aqui. Ah, mas a vigilância sanitária tem que vir aqui, só que a casa está abandonada. A vigilância não pode entrar lá na casa, né? É, ela pode, ela tem essa autonomia de entrar para tentar vasculhar se tem alguma coisa. E limpar, ela não vai limpar, porque não é obrigação, a obrigação é do dono, né?
É, então, assim, a gente pede para que passe para nós endereço certinho, se souber quem é o proprietário, porque facilita bastante. A gente está tendo muitas reclamações, muitas denúncias, a gente tem procurado atender dentro da medida do possível aí, porque nós também temos uma equipe pequena, né, para atender todas as reclamações, mas nós temos procurado fazer o melhor possível. Então, assim, se passar para nós quem é o proprietário, o endereço certinho, nós vamos procurar atender e já intimar esse proprietário a fazer a limpeza. Caso não saiba quem que é o proprietário, aí vai demorar um pouco mais, porque daí nós vamos ter que ir atrás de investigar e descobrir quem é o proprietário.
E se a casa estiver abandonada, então? Aí eu vou falar bem uma verdade para você. Se eu sou vizinho, eu vou pular lá e vou tentar limpar. Eu vou ser bem sincero, porque eu vou deixar juntar água ali e de repente o mosquito vir na minha casa me picar?
Tem essa situação
não
também.
Sim. Não é verdade? Uhum. Então, aí vai dar consciência da gente. Eu vou ficar esperando até quando? Esperar eu? Eu não, rapaz. Para. Então, é aí que é cada um, né? Tem que entender esse detalhe, né?
É bem isso aí, Oswaldo. Então, assim, a vigilância está procurando fazer o serviço da melhor maneira possível, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo, assim, de acordo com o que a população quisesse que fosse atendido, ou seja, imediatamente. Então, passa para nós, assim, os endereços. Se souber quem que é o proprietário, vai facilitar bastante, porque, às vezes, evita até da gente ir lá no local, a gente já entra em contato direto com o proprietário e já solicita que seja tomada as providências necessárias para poder eliminar o problema daquela localidade.
Agora, vamos falar assim, Bandeirantes hoje, quais os pontos? A gente até tem uma noção, e pelos últimos dias, onde é o ponto mais nefrálgico de Bandeirantes, onde está concentrado o maior número de casos?
Hoje a gente está com a área da Vila Bela Vista, né? Na área de abrangência ali do posto da Vila Bela Vista, que abrange lá todos aqueles bairros lá em cima, Carvalho Henrique, Celso Fontes, o João Teodoro, lá, todos aqueles conjuntos. E também a região do Invernada, do bairro Invernada também, bastante notificações. E aqui a região do centro. São as regiões que mais concentram casos hoje.
O centro concentra mais ali a Vila São Pedro, seria?
Vila Maria Alice, né? Uhum. A região central, realmente, a Vila São Pedro, Vila União. E parte do Jardim União também.
Então hoje o crucial é lá no Alto da Bela Vista.
Alto da Bela Vista é
o. Mesmo porque ali a população é muito maior, né?
Sim, é uma região bastante grande, é uma área muito grande para se trabalhar. Até nós já fizemos, há uns 10 dias atrás, nós fizemos um primeiro arrastão lá, né? Estamos programando, assim que o tempo já colaborar também, nós já vamos retomar essas questões dos arrastões aí, os mutirões de limpeza, para tentar amenizar a situação.
Essa casa que a senhora reclama, que se eu não me engano, é na Avenida Bandeirantes, né? Ela foi até atrás do conselho, mas já tem que ver quem é o proprietário, né? Porque senão já viu, né? Aí tem alguns pontos que é do município, algumas coisas que é da administração pública. Esses locais estão sendo verificados ou não?
Então, sempre que eu recebo a solicitação, eu já repasso também, né? Principalmente se for lugar público, a gente já repassa para a prefeitura para que seja feito a limpeza também do local.
Porque muita gente, você falou da Bela Vista, que o pessoal começou, mas olha, tem aquele lixão ali próprio que o pessoal joga entulho, ali próximo à Vila Bela Vista, consequentemente na BR-369 ali. Ali não é um local de proliferação da dengue?
Então, a gente tem que ver, Oswaldo, se tem local acumulando água, né? Então, porque o mosquito da dengue ele só se reproduz em água. Então, se tem local, se tem vasilha, se tem recipiente lá que sirva de criador, com certeza vai ser um local de proliferação, sim.
Porque as pessoas dizem, mas até já viu tudo, até nas ruas aqui da João Teodoro. Mas não, o entulho não tem nada a ver, né?
Se for só o entulho, não tem. Tá? O entulho só não. Tem que ver se começa a encontrar recipientes que sirvam de criadouros. Aí o problema da dengue começa a se complicar.
Mas como é que é esse criadouro? Para dar um pouco mais de noção para a dona de casa, para a pessoa que está em casa. Onde é que pode juntar mais água? É onde que pode juntar mais as larvas do mosquito?
Tudo aquilo que acumula água, Oswaldo. Então, todo aqueles recipientes como pneus, latas de tinta, né? embalagens plásticas, alguns tipos de embalagens plásticas, embalagem de isopor. Hoje é muito comum os fast foods aí entregar os lanches dentro de pequenas bandejas de isopor. Essas bandejas também, se não for quebradas e colocadas no lixo adequadamente, também serve de criadouro. Então, tudo quanto é recipiente que acumule água, esse é um criadouro do mosquito.
É porque a gente diz assim, aqui em Madalena também nós temos ali, o maior foco ali é o Ribeirão das Antas. Tem nada a ver mesmo, porque ali eu acho que é água corrente, não tem nada a ver.
Água corrente também a gente não encontra. E outra, eu acho que é até pertinente a gente comentar o seguinte, o mosquito...
O problema é o lixo que jogam próximo ali.
O lixo
ali,
que joga lá, exatamente. O mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, ele é um mosquito que ele se adaptou muito às condições de urbanização. Então, assim, ele é um mosquito que vive na cidade. Ele procura os seus criadores dentro da cidade. Na zona rural, na área rural, raramente a gente vai encontrar o Aedes aegypti. Encontra-se outros mosquitos da mesma família, tá? Então, esse ano, por exemplo, está bem atípico também, porque nós temos casos na zona rural de dengue. Normalmente, a gente vai investigar, essas pessoas contraíram a doença na cidade. Já recebi reclamações, por exemplo, ali no lado da Invernada, do bairro Invernada, aqueles pastos que tem lá, então água que ficam empoçadas dentro daqueles pastos. Eu já fiz pesquisa, já coletei larvas lá, mas nunca identifiquei uma larva de Aedes aegypti dentro daquela localidade. Então a gente realmente confirma que o mosquito ele prefere criadouros na área urbanizada mesmo, criadouros artificiais.
Né? Porque às vezes a pessoa fala, mas não adianta, que é o caso do Ribeirão, que a senhora está reclamando aqui, aquilo que você disse, água corrente não vai. O problema é pessoas que, infelizmente, tem pessoas que é porca, vamos dizer no português, claro, e joga um monte de lixo ali, né? Porque lá não é lugar de jogar lixo, não é verdade?
A gente lamentável. Tem coleta de lixo na cidade 3 vezes por semana, em todos os bairros da cidade. Né?
E o terreno também, gente, terreno baldio com um monte de mato, também não é o problema. Às vezes a pessoa fala, mas é o terreno aqui na frente de casa, aquele mato desgramado. O problema não é o terreno, né? Não é o mato do terreno.
Para dengue não é, o problema não é o mato, é recipientes que acumulem água, tá? Então, se tem água, é criadouro do mosquito. Se não tem água, não é criadouro.
É, porque na verdade, o mosquito se reproduz tanto na água limpa quanto na água suja, né?
Hoje ele não tem muita preferência, não. A gente já encontrou até dentro de fossa, a gente já encontrou larvas do Aedes aegypti.
É só colocar aqui, só explicar que é só em água parada. Água corrente não tem.
Água corrente...
É muito difícil.
Não acha, não dá, porque a larva, ela precisa se alimentar, ela precisa ter um local para ela poder ter o período de incubação dela, até ela se transformar num mosquito adulto. E a água corrente não proporciona um ambiente favorável para isso, tá? Então, assim, ó, Ribeirão das Antas, a gente não vai encontrar larva do Aedes aegypti, tá? A não ser, como você mesmo disse, naqueles lixos que são jogados no entorno, nas margens ali do Ribeirão. Aí é outra história.
E aí vai, porque não adianta a gente... mas olha, está faltando, como é que chama, agente público, não sei o quê. Não adianta ter o agente público, só o agente público. Ele não vai entrar na tua casa e limpar a tua casa.
Não.
As pessoas acham que o agente de endemias, ele está ali é para entrar na casa dela e limpar a gente. Quem tem que limpar a casa é a gente. O cara, a pessoa não... Mesmo porque o lar da gente é inviolável. A lei, né, proíbe da pessoa entrar na tua casa. Agora, como é que você quer que o cara vá? Olha, ele vai lá, ele vai dar uma olhada, vasculhar, às vezes jogar aquele pozinho, que é o caso que faz. Agora, ele não vai tirar, vai limpar para você pegar os copinhos que tem ali e jogar lá. Quem tem que fazer isso é você. Não é verdade?
Com certeza.
E às vezes as pessoas esperam isso do agente de endemias, né? Então não é pela falta do agente de endemias que vai. Porque aquilo que a gente sempre diz aqui, o poder público tem a sua parcela de culpa? Tem. Mas 90% da culpa da dengue é nós. Somos nós. Porque, infelizmente, a gente não cuida da nossa casa. Você já olhou a cara da sua casa para ver como é que está? Ontem, até eu deram um exemplo ontem, o copo do liquidificador que fica um pouquinho de água dentro.
Também. É um criador. Um mosquito conseguiu entrar ali, ele vai botar...
Quer logo passar bem. Com certeza. E quem é que vai pagar o pato disso? Quanto tempo leva o mosquito eclodir?
Então, hoje a gente tem aí uma estimativa de até 5 dias para que ele concluir todo o período de larva dele e se transformar num mosquito adulto novamente. Então é um período consideravelmente curto, é uma semana.
Uma semana, né?
Uma semana.
E você largou ali, por exemplo, um copinho com água uma semana, Pode sair um monte de mosquitinho.
Um monte de mosquito, com certeza. É porque assim, Oswaldo, ele põe os ovos no recipiente e às vezes não tem água. Então, quando a água atinge o nível dos ovos, a larva, em 10 minutos, ela sai do ovo e já começa, então, o seu ciclo de vida ali. Nesse ciclo de vida, ele vai passar pelos estágios de larva, transformar em pulpa e tudo isso aí ele conclui em 5 dias. Já existem alguns estudos científicos aí, inclusive elaborados pela própria Fiocruz, do Rio de Janeiro, que sugere que o mosquito ele já está conseguindo também diminuir esse período aí de fase de larva dele. Tá? Então,
aí vai ficar pior ainda.
De 3, 4 dias, o mosquito, né, dependendo da variação ambiental, condições climáticas, já está se transformando em mosquito adulto também.
É, porque é um problema muito sério e as pessoas acabam não entendendo isso. Que olha, você deixou uma semana um pratinho com água ali, ali ele vai proliferar, ali ele vai eclodir, que se transformar da larva para o mosquito para sair dali e picar você.
Sim.
E às vezes a pessoa, não, mas eu não estou nem aí. Então é simples, você que tem que correr atrás dentro da sua casa. Ah, é aquilo que esses dias eu já disse aqui, vou repetir, ser repetitivo, porque tem um terreno do lado da minha casa, ninguém toma providência. Vai lá, vasculha, vê se tem algum copinho com água, pode juntar uma tampinha de garrafa. A tampinha de garrafa é o local predileto para esse desgama desse mosquito. E olha, gente, é uma desgracinha tão pequenininha e a gente está perdendo para ele mais uma vez.
Oswaldo, e na verdade isso que você acabou de falar, né? Eu sei que tem um terreno lá perto da minha casa e esse terreno ele pode ser uma área de risco. Se eu vou lá, eu começo a cuidar também desses locais aí, porque quer não, o proprietário ele mora longe, às vezes ele não tem tempo e não tem condições de estar constantemente ali. Então, se eu estou elaborando uma tarefa dessa, eu estou exercendo a minha cidadania também, né? Então, a gente tem que levar em consideração essas situações aí. E no demais, precisou entrar em contato? Fale com a gente lá, se souber quem é o dono do terreno, nós já vamos providenciar a limpeza desse terreno, nós já vamos correr atrás, já enviar notificação para o proprietário e fazer a limpeza do terreno.
Infelizmente a gente tem que destacar que é a mesma coisa, a pessoa está falando aqui no chiqueiro, né? A água parada do chiqueiro vai procriar? Lógico, vai procriar, não é verdade? Mesmo porque você tem que trocando a água sempre para não... A caixa d'água, se ficar um pouquinho aberta, ficar muito parada, porque a água, ela vai todo dia tá trocando ali aquela coisa toda. Então, ela não fica parada. Ah, mas o mosquito entra ali também se estiver parada a água por muito tempo, né?
Por mais que a água da caixa d'água, ela está se renovando todo dia, mas a gente tem que ver que isso aí é lento. Tá? Então a gente considera a água da caixa como uma água parada também.
Também
é lento, né? É lento, né? O movimento da água ali dentro é lento, então tem condições favoráveis. É um lugar, a água ela é lenta, o movimento da água, é escuro, né? E normalmente tem as condições favoráveis para o mosquito se desenvolver.
Uma outra coisa também que estamos colocando aqui, Oswaldo, é um outro ponto que às vezes a gente não está nem aí e acha que não tem água, né? Esses muros que tem caco de vidro em cima, né?
Isso aí também a gente, quando nós estivermos fazendo um arrastão lá na Vila Bela Vista, em alguns muros a gente ainda vai verificar, a gente vai pôr o dedo lá, ver se não tem água parada dentro daqueles. Se tem, a gente orienta o morador a pelo menos quebrar aquela parte que acumula água para não deixar o mosquito proliferar ali.
Porque geralmente nos caquinhos de vidro, entre um e o outro, acaba sobrando um espacinho para ficar uma água depositada ali, né?
Sim, com certeza.
E a gente às vezes não se atenta a isso, né?
Acontece sim. Oco de árvore, por exemplo. Tem uma árvore em frente à sua casa, essa árvore, ela tem um buraco lá, um oco. A gente tem que olhar, porque dentro daquele oco lá também é um criadouro. Aí isso a gente chama de criadouro natural. As plantas, as bromélias também, tá? Elas também podem se transformar num criadouro. Tá? Embora elas tenham seus mecanismos de defesa naturais, mas a gente não dá para confiar. A gente tem que estar sempre verificando, porque a água renovou, né, elimina aquela substância que a planta naturalmente elimina lá para evitar a proliferação do mosquito e já começa a criar novamente. Então a gente tem que estar sempre verificando a questão das bromélias, os pratinhos embaixo dos vasos. Então são diversas condições que a gente tem dentro da nossa própria casa. Tanto que no nosso trabalho que a gente identifica os maiores focos de criadouros é dentro das residências habitadas. Não são em casas abandonadas, não é em terreno baldio, tá? É dentro das residências habitadas.
É, porque infelizmente as pessoas pensam isso. Ah, não, mas é o terreno que perto de casa. É a rua aqui que está suja, é não sei o que, não sei o que. Mas a pessoa esquece que é da casa dela que está saindo. Né? Mesmo porque quanto voa o mosquito? Qual é a altura que ele voa?
É a altura baixa, geralmente é a altura das pernas, né? Ah. Tanto que as picadas dele normalmente acontecem nas pernas das pessoas. Porque é assim, ó, o mosquito ele prefere que fique parado. Então, você senta para trabalhar, você senta na mesa da sua casa para comer, ou você está descansando, um lazer, alguma coisa, você geralmente, a parte que fica mais quieta é a parte das pernas, né? E mais desprotegida. É onde o mosquito ele vai procurar picar.
Então, para passar aquele repelente, é só nas pernas ou não?
No corpo todo, de preferência, porque você não vai ficar o dia inteiro só sentado, você vai deitar também, né? Uhum. Outra hora, o mosquito ele vai alcançar o teu braço, então ele vai procurar uma parte que
esteja. E esses repelentes resolvem alguma coisa?
Ajuda bastante, sim. Tá, ele evita o mosquito chegar, o cheiro que ele exala evita o mosquito chegar perto de você.
Nós falamos aqui da cidade, zona rural, sertãozinho, como é que está a situação?
A zona rural nós temos alguns casos, o sertãozinho também apareceu alguns casos, embora nós tivemos um maior problema com o sertãozinho no final do ano passado, mas agora deu uma acalmada lá, a gente não está tendo mais notificações lá do sertãozinho, então já está bem mais tranquilo.
Porque a gente também nessas estradas da zona rural aí, que tem gente que deposita lixo, não é brincadeira, né? Fala tem bem bastante. A verdade, que é uma vergonha também, o cidadão vai e joga lixo na beira das estradas ali, que tem de saquinho, de copinho, de tudo ali, não é brincadeira, né? É.
Eu estava conversando com a funcionária da prefeitura, e ontem mesmo ela contando que foi pedido para limpar o terreno de um cidadão aqui de Bandeirantes. O cidadão veio, né, ele não mora em Bandeirantes, mas ele veio, né, na maior boa vontade, fez a limpeza. Ele acabou de limpar o quintal, passar o mata-mato lá, tudo, né? Fez o que devia para ele. Disse que no final da tarde já foram jogar o lixo no quintal dele. Agora você pensa bem, Oswaldo, aí vão reclamar que o proprietário do terreno não cuida.
É, infelizmente, né? Agora, o que é que a... Bom, agora vai para cima. Mas o que é que a administração está fazendo? O que é que a secretaria está fazendo para tentar diminuir essa situação? Já 282
casos.
282 casos para tentar... Mesmo porque nós vamos passar dos 500, com certeza que 700 e pouco vamos passar. Vamos dizer assim. E eu estava vendo hoje, Reinaldo, que é um ponto sério. Entre aqui a nossa região de Londrina até Jacarezinho, nós somos a quarta cidade, mais tempo que primeira Londrina, depois Florestópolis, depois Jacarezinho, e aí vem a gente.
Sim.
Olha que vergonha, né? Isso não é bom para ninguém, não. Se você colocar, Bandeirantes é campeã de dengue, você acha que é bonito isso? Você acha que é bom ter dengue? As pessoas que têm, perguntam para quem teve a dengue. Pergunta só para como é que é a situação, né?
Tá. Então, Oswaldo, assim, o município tem feito, sim, tem trabalhado em prol de poder amenizar o máximo possível essa situação. Infelizmente, dessa vez, por conta de várias situações ali dentro da prefeitura, que inclusive o próprio prefeito já justificou aqui, não foi possível realizar o concurso ou o teste seletivo, né? Mas, assim que ele achou as condições, ele já imediatamente autorizou que fosse feito o teste seletivo. Nós já estamos na fase final de contratação desses agentes, já saiu a convocação deles para fazer os exames médicos. Acredito que até a semana que vem a gente já deve estar tendo um retorno aí desses agentes para o trabalho.
Mas lembrando que não é para limpar a sua casa, agente.
Não, ele vem para poder fazer o trabalho dele, que é a fiscalização dos quintais, cobrar do morador que seja feita a limpeza e orientar como é que se faz essa limpeza. Orientar os locais aonde tem que ser verificado dentro da casa, tá? Os locais dentro do quintal e fazer todo o trabalho de prevenção. Identificar os focos, os criadores e orientar o morador. Tá? Então eu acredito que muito, até a semana que vem a gente já deve estar tendo esse retorno desses agentes aí, mas como nós já conversamos aqui, o agente de endemias ele não vai fazer milagre, ele vai fazer o trabalho dele. A limpeza e o milagre, na verdade, se a gente for ver, vai ser por conta nossa enquanto população.
Bom, e o pessoal está perguntando aqui, ó, o repelente caseiro, vinagre de álcool, é bom para matar o mosquito, não é? Aquele repelente caseiro, serve para alguma coisa? Como é que é? Pode fazer? Tem algum tipo de repelente caseiro?
Então, que eu saiba, não tem contraindicação, né? O pessoal tem usado bastante, né, alguns repelentes aí à base de cravo da Índia, por exemplo, que funciona como repelente, a citronela também, tá? Então, pode ser usado sim, é válido, como eu falei. O cheiro que esses produtos exalam impede o mosquito de se aproximar de você. Então, se o mosquito não vem se aproximar, né, ele não vai picar e, portanto...
Não, então, ferver água com cravo e passar no corpo, Toma banho de água de cravo, pronto, pelo menos você vai ficar com cheiro de cravo. Sim, a citronela também é meio cheiro meio esquisito, né? Citronela já
é
mais...
É mais pro ambiente, né?
É mais pro ambiente.
No ambiente, né? É até melhor. Mas tem pessoas que fazem, assim, os repelentes aí à base de citronela, viu? Não sei dar a receita, mas eu sei que se curte no álcool, depois mistura com alguns óleos lá e passa no corpo e diz que funciona bem.
E para dentro da casa, assim, se jogar nos locais, assim, adianta alguma coisa?
Tem uns tipos desses repelentes aí, que eles evaporam, né? Que eles são bastante voláteis, então eles acabam ficando no ambiente o cheiro, e também esse cheiro então impede o mosquito de estar frequentando.
Agora, tem repelente sem cheiro?
Aí não tem. Então, aí não tem. Repelente sem cheiro, aí não tem.
Vai ter repelente sem cheiro? Não dá, né? Uhum. Como é que vai espantar um mosquito? Não tem como, né? E geralmente as pessoas falam aqui, ó, às vezes as pessoas nem olham, mas atrás da geladeira tem uma caixinha que fica com água, né?
Também, isso é importante. O agente de endemias também orienta dentro da casa que atrás da geladeira, aparelho de ar-condicionado também, né? Normalmente eles têm um reservatório de água que tem que ser verificado frequentemente esses recipientes aí.
Então são coisas que às vezes as pessoas, né? A gente no dia a dia, a gente não tem costume. É como eu falei, a cara da casa, a gente nem lembra. Né? Já sai subir lá para ver a cara se está cheia de água ou não? Ele não faz, não adianta. Com essa chuva que teve aí, você acha que o que tem de calha de água cheia? Não é brincadeira, gente.
E eu mesmo já tive essa experiência de subir, né, em cima da laje da casa e encontrar aquela laje alagada e a calha não dá conta de escoar aquela água e achar larva lá em cima. Então a gente tem que verificar também.
A telha quebrada com a laje, quando tem laje acumula água, fica água parada lá também, né?
Sim.
Se também. Na calha dá, ali dentro da laje também dá.
Tranquilo. O mosquito, ele conseguiu entrar lá. E outra, é escuro. O mosquito, ele dá preferência por lugares escuros.
Ah, é?
A larva, a gente considera a larva sendo fotofóbica, né? Ou seja, ela não gosta muito de luz. Ela prefere o lugar mais escuro. Então, aí, escuro e calor é a condição adequada dentro da laje.
Que coisa. Bom, Reinaldo, mais alguma coisa que você queira colocar aí para esclarecer para a nossa população, para as pessoas tomarem... na consciência?
Então, acatar essas orientações que a gente tem passado, né, que nos ajude nesse período aí. Agora a gente está voltando a essas chuvas novamente. A tendência, se não houver uma colaboração, a tendência é aumentar esses números de casos, aumentar mais ainda. Porque, ó, como eu já expliquei, o mosquito, ele bota os ovos dele lá no determinado recipiente. Quando a água chega e atinge aquele nível dos ovos, os ovos eclodem. O ovo do mosquito, ele fica no ambiente por em torno de 450 dias, para você ter uma ideia. Então, isso é mais de um ano, ele fica lá aguardando a chegada da água para poder eclodir e se transformar num mosquito adulto. Então, nós temos diversas condições aí que favorecem a proliferação do mosquito e que o próprio morador consegue verificar em casa e ajudar na eliminação desses focos.
Tá certo. Obrigado à presença do Reinaldo Marques aqui dentro do Jornal pela Sua Cidade. E vamos torcer para que essa dengue diminua, porque do jeito que está aí, meu amigo, e as pessoas que tomem ciência disso, né? Não vamos dizer tomar vergonha na cara, porque isso às vezes nem é vergonha na cara, às vezes vamos dizer assim, é o desleixo de cada um de nós, né?
E às vezes, Oswaldo, tem a questão da pessoa que trabalha também, às
também,
vezes ela tem um dia na semana
para
poder,
né,
fazer isso. Então a gente tem que analisar todas as situações.